que, como a gente já tinha colocado aqui no dia de ontem, o Bahia treinou no CT Evaristo Macedo e os jogadores que a gente imaginava que poderiam voltar às atividades acabaram treinando normalmente com o elenco. Everton Ribeiro e Iago Borducci, esses dois deverão ser opções para a partida contra a equipe da Chapecoense. Outro jogador, esse aí estava entregue ao departamento médico, mas participou normalmente da atividade e também deve ser uma opção para o jogo contra a Chapecoense, é o atacante Kike Oliveira. Kike Oliveira, esse jogador que vem atuando pelo lado direito, poderia até ser titular no jogo contra a equipe do Montevideo City Torque e contra o Fluminense também nos amistosos, mas devido a um entorse no tornozelo ficou de fora desses dois compromissos do Bahia. Agora é aguardar, viu, Fábio, para poder saber se esses três jogadores serão titulares no duelo do Tricolor contra a Chapecoense. Mas falta que o Rogério Ceni pelo menos vá ganhando opções para esse retorno do Bahia à Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, Fábio. À noite estaremos de volta trazendo mais informações da equipe do Bahia aqui na Itapuã FM.
Bahia! Valeu, Valença. Obrigado, nosso querido Marcos Valença. E claro que ainda tem Copa do Mundo, não tem Brasil. Mas ontem teve jogão, teve gigante favorita caindo. Vai ter favorito hoje caindo também. Tá chegando ele!
Pois é, a primeira semifinal já foi e eu tomei fumo, viu? Pensei que a França ia ganhar, irmão. A França foi lá, tomou logo 2-0 no lombo da Espanha, voltou pra casa mais cedo e a Espanha agora fará a final no próximo domingo. Espera agora quem vai ser o semifinalista também, né? Vai ser a Inglaterra, vai ser a Argentina? Vamos saber hoje às 4 horas da tarde. A Inglaterra que deve ir a campo com Pickford no gol, Reece James, Consa, Gary e O'Reilly na defesa, o meio-campo Anderson e Declan Rice. E no ataque, Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon, junto com o centroavante Harry Kane. Já a Argentina, com seu time tradicional que jogou praticamente toda a Copa do Mundo com Martínez no gol, Molina, Romero e Lisandro Martínez junto com Tagliafico na defesa, Paredes, Depou, McAllister e Enzo Fernandes no meio. E no ataque, Julian Álvarez e o artilheiro da Copa, Lionel Messi. Vamos saber hoje quem vai ser o próximo finalista da Copa, Fábio.
Inglaterra.
Rapaz, eu acho que vai ser a Argentina, viu?
Inglaterra.
Eu acho que vai ser a Argentina.
Vai ser quem?
Ainda bem que o Luiz Guilherme tá falando que acha que vai ser a Argentina.
É bom que eles caem logo também,
tomara, né? Tomara que ontem ele disse que era França, você disse, não, Espanha, rapaz, explicou. Não,
mas só ele falou que era Espanha.
A Espanha deu um show, meu irmão. O toque de bola da Espanha, a França não fez nada no jogo. A França, ela é melhor individualmente se você olhar cada jogador.
Uhum.
Mas o conjunto da Espanha, a forma que a Espanha joga é linda demais, pô.
É absurdo mesmo.
O toque de bola envolvente, os caras da França não, correndo atrás da bola, não conseguia ficar com a bola no pé, pô.
É verdade. Parece o Bahia jogando.
Parecia antigamente quando teve uma época boa. Quando teve uma época boa que tinha essa posse de bola, tinha isso aí mesmo.
Quando tava Jean Lucas bem, Alexandre bem, depois
de agora lembrando que esse negócio de parece, mas é um parece bem distante, tá? Pra depois não dizer que a gente tá dizendo que o. Que o Bahia é igual a Espanha.
Sim, não, fale quem vai ganhar o jogo.
Quem vai ganhar o jogo, meu amigo, é a Inglaterra.
É você, pipocou, foi atrás de Fábio Gomes.
Não. Eu não pipoquei, não. Eu não sou Messi maníaco, não, pai. Você só torce pra Argentina porque você é Messi maníaco. Entendeu? É igual o Neymar mania. É o Messi maníaco aí. É igual a Michel Corbacho. Torce pra Argentina porque gosta de Messi.
Não, mas ele torce de vestir camisa e tudo, pô.
Não, tudo bem, mas gosta de Messi, entendeu? Eu não, eu quero que a Inglaterra hoje passe, né? Tomara que as suas previsões aí caiam por terra.
Eu já errei a primeira, já.
Bora, 6:37, quero vocês comentando, hein, os problemas da cidade, todo mundo falando desse vento aí, viu, vento forte aí, essa previsão de chuva pra essa semana, só pode afetar muitos serviços, saber como é que tá aí, se depois procurar saber com a redação se tá rodando o ferry boat normal, se a lanchinha tá rodando, pra poder a gente trazer.
Com esse vento é meio difícil, viu?
Mas é, pra gente confirmar, né, trazer oficialmente pra poder informar a população. O Buiu diz, hoje eu quero dar os parabéns a Isidoro, chama ele de maluco, mas é o único deputado que tá no Congresso brigando pela nossa escala, senadores votarem, Deus abençoe Isidoro, é isso aí. Robson diz, o acidente ocorreu em frente à estação Detran, tá aí, ó. O Leandro diz, tudo travado, Fábio, por causa desse acidente que o rapaz falou, na contramão da antiga rodoviária. Rapaz, é porque eu não tenho repórter aqui, porque... Ô Glauber, manda aí um repórter pra saber aí, pô, cadê a TV Bahia pra mostrar esse acidente aí, que eu tô aqui curioso. de saber o que é que aconteceu nessa história.
Cadê você, Rildo?
Porque não é possível um negócio desse, não. Bom, vamos lá aqui trazer notícia no... vamos lá pra nossa bnews.com.br pra gente trazer. Vou falar de Flávio Bolsonaro, tá? Porque a situação na residência de Jair Bolsonaro, do pai, assim como a pré-candidatura de Flávio à presidência, é delicada. Nós temos um editor-chefe, né, que é inclusive editor-chefe de portal do Brasilianista, o nosso querido Breno Grillo, que ontem concedeu uma entrevista, gravou para o nosso AB News TV, falando sobre toda essa polêmica envolvendo Flávio e Michele, tá? Inclusive, foram noticiados gritos dentro da casa de Jair Bolsonaro para que Michele não concorra ao Senado. A ex-primeira-dama e o seu enteado estão em um vai e vem político. E aí nós perguntamos a Breno se Valdemar Costa Neto vai conseguir colocar uma paz, um ponto de paz nessa relação dos dois. Vocês vão ouvir agora o que o nosso especialista em política ressaltou sobre isso. Vamos ouvir.
E até onde me informaram, não vai conseguir. Valdemar não vai conseguir apagar esse incêndio. Valdemar Costa Neto, que é conhecido por refazer pontes, apagar incêndios, esse talvez seja um incêndio que o experiente político brasileiro não vai conseguir apagar. O que tem se dito aqui em Brasília é que Michele não quer ver Flávio nem pintado de ouro com duas bíblias na mão. Michele alçou voo próprio e não volta para a gaiola. Tanto que foi noticiado recentemente que no grupo do Solar de Brasília, que é o condomínio onde Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar, ouviu-se gritos de Bolsonaro: não concorra ao Senado, não concorra ao Senado. Então a situação está muito ruim, dentro da casa de Jair quanto fora. O que a gente pode estimar e prever aqui é: Michele já tem carreira política própria e vai surpreender muita gente. Eu ainda duvido que ela vai abandonar a candidatura ao Senado. Tanto duvido que foram registrados esses gritos de Jair no Solar de Brasília. Mas Flávio Bolsonaro está numa situação muito delicada. Não tem mais o apoio de Michele. O irmão Eduardo fica fazendo o camisa 10 do PT, como o Matheus bem diz. Então, Flávio tá lascado. E a Michele tá crescendo nesse vácuo e tá trazendo consigo Damares e Celina Leão. A gente não pode esquecer disso. Esse é o trio de mulheres do DF. Elas que estão dando as cartas na política atual. Vale lembrar, Celina rachou com o Ibanez por conta do caso Master, porque ela não quer que respingue nela, mesmo ela estando no governo desde o começo e apoiando tudo que o Ibanez fez.
Pronto, tá aí, Magrini. Gritos ouvidos na casa de Jair Bolsonaro. E pelo que parece,
não concorra ao Senado.
É. E pelo que parece, vai ser difícil ajustar essa relação de Michele com Flávio.
É difícil mesmo. E você já viu, né? Eu não sei se você vai comentar sobre isso, mas você já viu o que é que Janja fez, né?
O que foi?
Janja já foi lá, Janja, a primeira dama, né, mulher de Luiz Inácio Lula da Silva, já chegou lá e já fez uma declaração apoiando Michele, porque disse que mulheres têm que estar unidas, independente de bandeira partidária, têm que estar juntas, unidas, brigando por uma causa, né, que é a posição feminina dentro da política, e aí já deu total apoio para já fortalecer a guerra, né?
É, mas eu acho bacana, de certa forma, não, que se pronunciar mesmo.
Eu,
né?
Eu também acho, mas esse pronunciamento é em um momento extremamente delicado, né, Flávio?
Se aproveitou também. Exatamente. Do momento para de qualquer forma, fortalecer o lado dela, né?
Exato.
Obviamente que ninguém é besta também, tá? 6h42, vamos!
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini, Luiz Guilherme. Acabei de pegar um passageiro aqui no comércio, perto da, na lanchinha aqui. As lanchinhas estão fechadas, estão funcionando novo, pai. Todo fechado, Edinaldo, motorista de APP.
Aí, pra que repórter? Pra que repórteres? Eu tenho meus repórteres na rua aí antenados.
Pra que cabelinho? É. Fique suas férias eternas aí, mestre.
Cabelinho é pegar meia hora de engarrafamento só pois pra chegar na lanchinha.
Coitado de cabelinho. Isso, é. E um acidente aqui, ó.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Grinho. Bom dia, Luiz Guilherme. Rapaz, eu quero saber onde foi que esse cara viu o outro carro. A mulher bateu o carro, acho que na quina do meio-fio, rodou e ficou de frente ao contrário. Ele tá dizendo que o cara bateu de frente com outro carro, que ele não viu outro carro. Se não teve outro carro, foi um acidente e o carro rodou apenas. Anda-se com a maçaria.
Eu quero o vídeo disso aí, viu, velho? Então, uma hora vocês falam que teve, que foi de frente, outra hora vocês dizem que não foi. Eu tô perdido, viu?
Tem mais um vídeo, Fábio.
Bora, vamos ver aí.
Solta aí, Vitão. Ah lá, só que esse aí não tem áudio, não. É só o cara mostrando um acidente aí. Lá na Avenida CM.
Não, esse tem áudio, tô ouvindo o áudio.
Não, aqui. Mas sem ele narrar, né? Não tem narração do cara.
Esse que bateu de frente, não tem nada que bateu de frente aqui.
Ah, a mulher rodou, pô.
Olha lá, ali é o quid, como deu ali.
É, estão dizendo que foi contramão, Maguinho, porque ele ficou virado pra contramão, pô. É, pelo amor de Deus, minha gente. Cadê o segundo carro, Magrini?
Eu não tô vendo, não. Um carro fantasma. Entendeu? Um carro espiritual. O ouvinte que passou, ele viu um carro espiritual.
Aí o miserável, né, do meu chefe diz, tá vendo? É por isso que você precisa de repórter.
Tá vendo?
Pra poder a gente não ficar com essas informações troncha.
Não, rapaz. E o pior de tudo, sabe o que é? Tá vendo você, quando eu falo sobre soltar a vinheta do ônibus, quando tiver vídeo ou alguma comprovação. Porque é exatamente isso.
Pra gente não ficar dando bola fora.
O cara passa aí do nada, ó, acidente aqui, o carro bateu de frente na contramão com outro aqui e tal. Aí passa o outro ouvinte e desmente. Mentira, aqui não tem carro nenhum batido. A mulher bateu aqui, assim, assim, assim. Tá vendo aí? Agora volto àquele outro assunto, né, que o seu chefe tá dizendo aí. Pra que repórter se a gente tem os nossos funcionários prestando serviço aí na escala um por um?
Não, mas Glauber Matheus tá dizendo o contrário, tá vendo que você precisa de repórter? Uhum. Tá dizendo justamente isso, que eu disse que não precisava.
Não, mas aí o ouvinte é o quê? O ouvinte é o nosso repórter.
É, mas é porque antes a gente veio com a informação truncada, aí vai um ajeitando a informação do outro. Bora, vamos lá, 6h45.
BNews agora.
Bom dia, Fábio, bom dia, equipe BNews, Antônio da Chapada e o Vermelho, Fábio. Se a Bahia tivesse quebrado, o Brasil tivesse quebrado, eles já tinham largado o osso, mas nem o osso eles querem largar. Então isso é bom para Bruno Reis, como é ser bom traído. Ele traiu o povo dele, baiano, que botou ele aí, ele não pode ser traído. Um abraço, tô na melhor.
Prefeito, acho que isso é o pior que um gestor pode ouvir, ser chamado de traidor, tá? Enfim, é a opinião do povo aí, eu não vou entrar nessa seara não, tá? O Fábio Caetano, bom dia, amigos, vamos falar o que é importante, briga de família, Brasil cheio de problemas e é discutido briga de família, vamos falar do Banco Master. É, meu amigo, foi, só que essa briga de família não é porque é briga de família não, é porque é briga que envolve o futuro do país, né? Não a briga em si, mas tudo isso tá tendo reflexo na campanha eleitoral. Então aqui a gente não tá noticiando a briga de família, gritaria, dedo na cara, panela voando, nada disso não.
A gente não tá falando da briga.
É, é outra coisa.
Da família lá, do Nordeste de Amaralina não, pai. É. De lá, de Cajazeira não. É a família que tá brigando pelo poder no país.
Por só exemplo, isso. O ministro de Lula e o filho são condenados pelo TRE. O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e o filho, Vinícius Ribeiro Dias, foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí por conduta vedada a agente público. A informação é do jornalista José Ribas Neto. Na decisão proferida pela desembargadora do TRE, Lucicleide Pereira Belo, Wellington Dias e o filho usaram uma entrega de carro do Ministério para promoção pessoal. Vinícius Dias é pré-candidato a deputado estadual e o evento foi registrado no último dia 26 de maio, em Teresina. Marcou a entrega de 70 carros do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Sistema Único de Assistência Social. O ministro e o filho foram condenados ao pagamento de uma multa... De 5.300.
Quem pagou a multa de 5.300?
O ministro e o filho, 5 mil.
Tá viajando esse
povo, meu irmão. A desembargadora determinou ainda que Vinícius apagasse a postagem feita no Instagram. Ah, parei aqui, viu? Quando eu vi essa multa aqui de 5 mil, eu vejo que esse país não é sério. É 5 mil é o quê, pelo amor de Deus, pra esse povo? Me diga. 5 mil é o quê de pagamento de multa pra um povo desse? 6h48, vai.
B-News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Guigui. Aqui quem tá falando é a Aline, esposa de Reinaldo. Obrigada pelas felicitações ontem, que eu fiz aniversário. Mas tô esperando o meu brinde, né? E me disseram que eu ia almoçar no Sorro. Mas se não for no Sorro, pode ser ali no... em Fará mesmo, eu aceito, viu? Gosto muito de lá, fomos lá e conhecemos porque vocês fizeram a indicação e é muito bom. Ótimo dia pra vocês.
Eu mesmo prefiro Fará do que o Sorro. Eu sou muito mais o Fará do que o Sorro.
Eu também.
Logo avisando, viu?
Rapaz, esse povo entende mal de falar o Zorro, rapaz. Zorro.
Não, falou Sorro mesmo. Eu prefiro Fará, é opinião gastronômica. Porque o Sorro é um negócio de uma comida mais
japonesa,
sofisticada,
né?
Não sei o que. Eu gosto de comida pesada. Gosto de rabada, de sarapatel, dessas coisas assim. Então não tem nada de mais, não. Tem que o Sorro não presta, não.
Você ainda tem pensamento de gordo, né?
O Sorro, meu amigo, mas o Sorro. O Sorro é um baita restaurante, mas eu prefiro.
Você já foi no Sorro já?
Já, mas eu prefiro das comidas pesadas.
Rabada, sarapatel.
Isso, então é do gosto de cada um.
É verdade. É,
agora sim, cabe você ir nos dois. Entendeu? 6h49, embora. Itapuã.
Bom dia, Fabão, Jair Guilherme, Magrinho, Jair de Provaço falando. Ainda bem que vocês não caíram nessa, né, de Janja. Essa bondade toda, negócio só porque é mulher, né? Pra enganar o gênio. Mas você vê como é a política brasileira, né? É uma política fedorenta, chata. E o povo, como sempre, que se lasca. Eu espero que o povo fique atento quando for fazer essa votação. Porque precisa mudança. Bom dia e abraço.
Bora, meu irmão. Essa briga de vocês aí, viu? Vambora, vamos nessa.
Ô, galera, é isso aí mesmo. Aí o carro corrupiou, velho. O carro corrupiou, não teve nada de bater de frente. Mas valeu a intenção do rapaz aí que avisou, porque tá tudo engarrafado, viu, velho? Tá tudo interessante que isso aí é naquela via que passa por debaixo do viaduto. Ali não está engarrafado. E quando chega do outro lado, vai passar na frente do antigo Detran mesmo, tá tudo engarrafado, vai entender esse trânsito de Salvador.
Ô Fábio, deixa eu pedir desculpa aí, que eu passei a informação do carro na contramão. Foi porque eu passei pela pista secundária da Avenida CM e tava escuro. E na hora que eu passei, o carro tava de frente pra contramão e tinha outro veículo parado de frente pro Quid. Então não sei se esse veículo tava dando apoio ou algo do tipo, entendeu? Então vai desculpando aí.
Fique tranquilo, irmão. Resenhas à parte
tá
aqui.
Tá vendo você.
Você ajudou muito porque você fez a gente sair na frente.
Quem, é verdade.
Quem informou primeiro a notícia foi esse programa aqui. É o programa que sai na frente sempre. No horário, você pode botar em qualquer outra emissora aí, que você vai ver que o programa que sai na frente em todas as notícias é esse aqui.
É verdade.
Tá? Então fique tranquilo, irmão. É a resenha que a gente fica fazendo. A gente erra também, a gente brinca com os nossos erros, não vai brincar com os erros do ouvinte.
Parece até que você tá ouvindo os áudios aqui, mas tem um ouvinte falando sobre o acidente, parabenizando também.
Exatamente.
O programa. Vamos lá.
Bom dia, bancada do BNews. Parabéns ao programa aí. E parabéns também, né, por averiguar as notícias passadas pelos motoristas de aplicativo, porque parece que um quer se aparecer mais do que o outro de mandar a mensagem primeiro. Eu, por exemplo, passei e vi a situação. A mulher bateu e rodou com o carro. Aí já começaram a dizer que estava na contramão, que podia ser perseguição e que não sei o quê. Parabéns ao programa por averiguar a situação.
Rapaz, que confusão que vocês fazem, viu, meu irmão? Brincadeira. Que confusão.
Mas no final... O final é sempre o melhor.
É verdade.
O povo tá contribuindo, tá ajudando, isso é o que a gente fica muito feliz.
Hoje é dia de pesquisa, né, Luiz Guilherme? Cadê? Já saiu aí?
Exato,
a pesquisa?
Mas não saiu ainda não, Fábio.
Vamos ficar atento aí. Ficar atento aí. Vai pro bnews.com.br, bnews.com.br, tá? Olha, a gente vai continuar dando sequência às nossas matérias aqui. Vamos trazer agora um assalto, tá? Na Escola Municipal de Salvador. A Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, localizada na primeira etapa de Castelo Branco, foi alvo de uma ação de furto na madrugada. Bota as imagens aí, Vitão, pra quem tá no YouTube vai ver as imagens, hein? Quer ver o ladrão? Entra aí agora. Os ladrões. Não, não é essa aí não, não é essa aí não. Essa daí a gente coloca depois do intervalo. É a imagem da invasão da escola, tá? Além do arrombamento de portas, aí a imagem tá no ar. Olha eles aí chegando, Maguinho, atrás de você, ó.
Lá ele.
Dois ladrões aí atrás de você, ó.
Dá repreendido.
Dois ladrões aí com bag de aplicativo. Esses dois vagabundos. E além do arrombamento de portas e do dano da fiação da rede, foi identificado até o momento o furto de 7 computadores, 25 tablets e 2 notebooks, além de um data show e uma caixa de som. Por causa dos furtos e para garantir a realização das investigações da polícia e da perícia no local, as aulas foram suspensas. As imagens mostram que os responsáveis pelo furto invadiram a unidade pelo fundo da escola e em seguida arrombaram sucessivamente a sala de gestão. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação informou que acompanha a ocorrência e presta todo o suporte necessário. A expectativa é que após a conclusão do procedimento pericial e a adoção das medidas necessárias, as atividades sejam restabelecidas. Vão ser restabelecidas, mas vão ser restabelecidas capenga, né? Que ficou sem 7 notebooks, ficou sem data show, ficou sem tablet. Então, minha gente, pelo amor de Deus... Ladrão invadir escola municipal para prejudicar. O ensino já não presta. Nem municipal, nem estadual. E aí os caras vão invadir para roubar o pouco que tem para os nossos alunos que querem ser alguma coisa e alguém na vida, para não virar ladrão igual vocês no futuro. Mas esses vagabundos fazem isso aí. Aí, minha gente, quando tiver, isso vale pro governo, isso vale pro município, quando tiver material que renda dinheiro, né? Coloque a polícia, pô. Coloque a ronda escolar, coloque a guarda civil municipal, não deixe assim solto não, que o prejuízo agora é grande, e é grande para as famílias e para os alunos, viu, Magrinho?
É verdade, é verdade, e o pior de tudo, Fábio, é que o justo paga pelo pecador, né? Porque esses desgraçados, rapaz, ficam usando essas bags de aplicativo para sair na rua, pongado na moto, para vender a ideia de que é trabalhador. E, na verdade, são marginais disfarçados de trabalhadores que, ao mesmo tempo que eles estão aprontando aí, eles estão prejudicando uma categoria muito de correria, sabe? Séria, que tá na rua trabalhando e que, infelizmente, por causa desses marginais, acabam sendo prejudicados, parados pela polícia, o tempo todo as pessoas com desconfiança, porque ali, ó, dois roubando uma escola municipal e simplesmente nas costas tá lá as bags de entrega por aplicativo. Que absurdo, viu?
Bora, vamos lá faturar 6h55, a gente vai no intervalo, já já a gente volta com mais B-News, com mais notícia, com vocês participando com a gente.
B-News agora, Itapuã.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6h57.
Amanhã tem a Super Quinta Verde do Atacadão, o lugar de comprar barato. O parceirão preparou ofertas imbatíveis em frutas, verduras e legumes para você sair de carrinho cheio e pagando muito pouco. Tudo fresquinho, do jeitinho que você gosta para abastecer o seu negócio e encher a despensa da sua casa. Só no Atacadão você economiza em toda a compra e na compra toda, seja na loja, no app ou no site. Super Quinta Verde Atacadão é amanhã, dia 16 de julho. Aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Amanhã tem a Super Quinta Verde do Atacadão, o lugar de comprar barato. O parceirão preparou ofertas imbatíveis em frutas, verduras e legumes para você sair de carrinho cheio e pagando muito pouco. Tudo fresquinho, do jeitinho que você gosta para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Só no Atacadão você economiza em toda a compra e na compra toda. Seja na loja, no app ou no site. Super Quinta Verde Atacadão é amanhã, dia 16 de julho. Aproveite, Atacadão, o lugar de comprar barato.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 6:59.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê? Oxe.
É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda quarta rodada do Bahia, o Tricolor de Aço.
Bahia
vai encarar a Chape aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense.
A partir das 7:30 da noite. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 18 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense é nesta sexta-feira a partir das 18 horas aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no BNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
7:01, voltamos e tem pesquisa, hein? Acaba de ser publicada a pesquisa Quest. Olha aí, pesquisa Quest divulgada, hein? Mostra o presidente Lula do PT 8 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro do PL. Mais uma vez esse programa saindo na frente, hein? Na simulação de segundo turno da eleição presidencial, Lula para o segundo turno tem 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio. Em junho, Lula tinha 44% contra 38% de Flávio. Em maio, o presidente marcava 42% e o senador 41%. Os números apontavam um empate técnico. Então, segundo essa pesquisa, da Quest. Observe que em 2 meses, aí eu vou e volto pro ouvinte que falou da questão da briga de família. Por que que a gente tem que trazer todas as notícias? Que é tudo, escândalo, briga de família, corrupção, a questão do ministro de Lula agora que a gente trouxe. Tudo isso pode interferir nas eleições. Tudo. Tudo pode interferir. Eu tô falando da pesquisa, tá? Ninguém tá dizendo que Lula vai ganhar a eleição, não. A pesquisa, olha que eu tô trazendo números de maio e atualizando para números de julho. São 2 meses. Em maio, tinha empate, 42 a 41. Em julho, já aparece uma distância, tá? Uma abertura de... uma distância de 45 a 37. A pesquisa traz 4 cenários de segundo turno. Em todos, o presidente seria reeleito. A menor diferença é contra Flávio Bolsonaro. A vantagem mais folgada é contra Renan Santos, que abre 12 pontos percentuais. Vamos lá. Lula para Flávio Bolsonaro. Tá? Lula do PT, 45, eram 44 em junho e 42 em maio. Flávio Bolsonaro, 37%, era 38% no mês passado e 41% em maio. Brancos e nulos, não iria votar, 14%. Eram 14 em junho, então ficou ali em maio e junho o mesmo número. Indecisos, 4%, e é a mesma coisa também. Lula e Caiado, Lula 45, tá? Ronaldo Caiado, 36%. Lula e Romeu Zema, Lula 45, Romeu Zema 35%. Lula e Renan Santos, Lula 45% e Renan Santos do Missão 33%. A pesquisa é a primeira divulgada pela Quest a captar os impactos de 2 acontecimentos recentes da política. Primeiro, a operação da Polícia Federal contra o senador Jax Wagner, do PT aqui da Bahia, aliado de Lula, no âmbito do caso Master. Todo mundo sabe que Wagner é investigado no caso Master. E segundo, o vídeo em que a primeira dama, ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, expõe desavenças com Flávio, enteado dela, e diz ter sido maltratada e humilhada por ele. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. O número do registro no TSE é BR07181/2026. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 40%, seguido de Flávio com 28%, Caiado com 4%, Renan Santos 3% e Zema 2%. Tá aí. Magrini e Luiz Guilherme, nova pesquisa divulgada, Lula abrindo vantagem na pesquisa Quest.
Aonde foi feita essa pesquisa? Toda vez eu pergunto tudo, isso, né?
Aí eles falam Brasil. Essa eles não dizem que foi numa região, não. Elas falam que é pesquisa Brasil.
Exatamente. Mas é isso aí que você falou mesmo. Tudo nesse momento agora altera o resultado, né?
Sim, sim.
Os resultados da pesquisa são muito flutuantes nesse momento, porque tem muito escândalo, tem problemas de família, né? Tem denúncias, e aí automaticamente reflete no resultado. Um eleitor que está ali disposto a montar um candidato, e naquele momento que é pesquisado, ele acaba sendo impactado por uma notícia de corrupção, uma notícia de problema no possível candidato que ele está interessado em votar, ele acaba mudando de opinião, refletindo mais delicadamente e mudando seu voto ali naquele momento de ser pesquisado, Fábio.
Eu lembro bem, Fábio, que acho que foi segunda-feira a gente trouxe a pesquisa da Nexus, ou foi da Bloomberg, se eu não me engano, que apareceu um empate técnico no segundo turno entre Flávio e Lula, né? Então, pra você ver como as coisas em 2 dias aí já mudam, tem uma diferença muito grande, às vezes alternam ali, parece que vai ter empate, depois o Lula vai lá e salta na vantagem. Até outubro vai ser isso aí, irmão. Muita alternação, muita alternância, até chegar quem vai ser de fato eleito presidente do Brasil.
Olha, tá no bnews.com.br. Quem é de Ondina sabe, ontem com os ventos, moradores e comerciantes da rua Macapá, no bairro de Ondina, denunciaram o excesso de poeira provocado pela obra do empreendimento Balneário Ondina, da construtora House Inc. De acordo com relatos, a poeira se intensificou no horário de saída dos alunos da escola Carpe Diem e durante o almoço, quando os restaurantes da região possuem maior movimentação, impactando no dia a dia de moradores, clientes e trabalhadores. Segundo informações da Associação de Amigos e Moradores de Ondina, os engenheiros responsáveis pelas obras afirmaram que a construtora irá adotar medidas para minimizar o problema. Nas redes sociais, os moradores reforçaram as queixas sobre a construção. Ainda tem um prédio construído na rua Baipendi, com bate-estaca e fumaça, tá, de combustível e da máquina. E a prefeitura não faz nada, apontou o morador. E ainda tem o barulho diário atrapalhando as aulas. O que eu gostaria de saber é de quem é essa empresa, né? A House. Eu quero saber qual é a relação dessa empresa com a Prefeitura Municipal de Salvador. Porque assim, que a obra vai acontecer, todo mundo sabe. Mas essa obra, ela não é fiscalizada. Lógico que a construtora não tem culpa nenhuma sobre o vento forte que está fazendo na capital baiana. Mas se ela mantivesse a organização do seu canteiro de obras, o impacto seria menor. Afinal, a prefeitura está praticamente a semana inteira anunciando essa chuva que vai chegar em Salvador. Então eu preciso saber qual é a relação dessa empresa House com a prefeitura de Salvador. E que resolva o problema, porque não dá para na hora do almoço essa poeirada da obra ficar para um lado e para o outro. Não tem o menor cabimento isso. E a gente vai continuar acompanhando de perto. Bom, tá aí, viu, Magrini? Situação difícil em Ondina, hein?
É, essas obras aí são um terror na vida da comunidade, viu, de quem mora perto. É um problema com poeira, é um problema com zoada, é um problema terrível, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar.
E aí junta tudo, né? A poeira, a chuva, tudo misturado junto, aí é um transtorno.
Com certeza, você vê que até as obras a gente vê um cercado, né? Sim, aquela rede de contenção da poeira, mas não tem jeito não, Fábio. Tem outros problemas que envolvem o trânsito, o transtorno, a zoada, o engarrafamento por causa de caminhão, obra no local, é terrível.
Bora, 7:09, vamos embora, vamos nessa.
B-News agora.
Bom dia, bancada, falando isso aqui de Lauro de Freitas. Eu tinha comentado aí na rádio sobre Jacques Wagner, que ia respingar em Rui Costa, né? Ou Rui Correria, ou Rui Grosseria. Ele tem dois apelidos, né? Correria e Grosseria. E saiu na Folha de São Paulo, né? Se vocês quiserem, pode verificar aí, que a PGR pediu para voltar o caso dos respiradores e que Rui Costa vai devolver quase 49 milhões, vai ter que devolver, né? Então, afinal, ele não é inocente, que ele fica rotando aí quando vai na rádio, que o Bocão fica aquele alvoroço quando vê o Wagner, Rui Costa. Então, a PGR já sinalizou que é para votar pro STF os casos dos respiradores, né? Vamos lá ver aí o Rui Grosseria, o Correria. Um abraço, Anderson de Lauro de Freitas.
Olha, e lembrando que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a notícia de 6 de junho, tá? Mas como você citou, a gente vai trazer aqui, que é a investigação sobre as irregularidades da compra de respiradores, as supostas irregularidades pelo governador da Bahia, então, Rui Costa, retorne à competência do Supremo Tribunal Federal. A apuração envolve a aquisição de 300 respiradores pelo consórcio Nordeste durante a pandemia de Covid-19. O contrato firmado em 2020 custou 48 milhões, mas os equipamentos nunca foram entregues. Em manifestação enviada ao ministro Og Fernandes, relator do caso no STJ, a PGR afirmou que além do possível desvio de recursos, há indícios de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que teriam se prolongado durante o período em que Rui Costa ocupou o cargo de ministro da Casa Civil e do governo Lula. Então a matéria realmente está lá, é uma matéria do dia 6 de junho, estou trazendo porque, como foi citado, a gente não perde. A gente traz tudo aqui, doa quem doer. Doa a quem doer, tá? Então estamos acompanhando. Olha, são 7:12, estou sabendo aqui que hoje é dia do homem. Existe dia do homem?
Hoje é, no Brasil, 15 de julho, dia do homem, é celebrado dia do homem.
Ah, é. Ô Guto Alves, existe dia do homem, hein, Guto Alves?
Que homem, querido?
Aí Guto mandou perguntar se...
Fazer enquete.
Guto Alves que tá mandando aqui.
Esse aqui é programa do homem, viu? Oh. Não, é homem falando nesse programa.
Rapaz,
atenção, mulheres, falem, mulheres, me salvem, pelo amor de Deus.
Aí minha mulher já mandou aqui, 1º de abril, que é dia do homem. Aí Renata Tavares aqui, dia do homem, oxe, só faltava essa. As mulheres já começaram a se manifestar aqui. É dia do homem hoje mesmo?
Eu não sei não, filho. Não sei não.
Eu pesquisei, pô, realmente é no Brasil, dia 15 de julho, oficial ou não, é dia do homem.
Ó, oh, tá aí, Guto Alves tá mandando perguntar aqui, a enquete de hoje, o homem tá mais homem hoje em dia ou perdeu a força masculina? Que enquete é essa, Guto Alves? Pelo amor de Deus.
Você quer um problema, né, Guto?
Você quer me arrumar problema de manhã cedo, Guto Alves?
Dessa da manhã.
Guto. Dia do homem, 7h13, eu quero saber de vocês aí, viu? Vambora.
B-News agora. Bom dia, Fábio, bom dia, Magrini, bom dia, Luiz Guilherme, aqui é João Davi, filho de Luiz Alexandre do Imbuí. Magrini, eu gosto muito de você, só que eu queria saber, porque você todo programa fica falando, é verdade, a gente aqui escuta a rádio toda hora, e você, é verdade, aí acidente ali, é verdade, queria saber por que esse é verdade, um bom dia a todos.
Eu falo isso aí mesmo, é verdade.
É verdade.
É verdade. É verdade.
Aí, Guto mandou, tá vendo aí, ó, dia do homem traz debate sobre crise de masculinidade. E boom de curso pra machos.
Lê aí a matéria, vai, Luiz Guilherme, vai, me dê esse descanso aí,
vai. Tá vendo aí a
matéria que ele mandou. Lê aí, me tira esse problema que minha mulher tá ouvindo, vai.
É verdade.
Eu não consigo ler porque é exclusivo da Folha.
Eu também não. Ô, Guto, por favor, ninguém aqui tem assinatura da Folha, não. Tira um print aí.
E manda no grupo
aí. E manda pra gente, pra gente ler essa matéria aí. Dia do homem traz debate sobre crise de masculinidade e boom de cursos para machos. Eu tô curioso dessa matéria aqui, agora eu quero ler. É manda verdade. Aí, Guto Alves. Porra, meu irmão, para com isso, é verdade.
É igual você falar de cabelinho do aqui, aqui.
Bora, vamos lá.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia. Fábio Gomes, Magrini, e aí? Luiz Guilherme, bom dia, bancadas. Rapaz, tá vendo que eu vim aqui, vim dar um alô pra vocês. Negão de luxo, tô aqui na 342, na, perdão, 324. Tá bem, viu? Trânsito fluindo legal, sentido Salvador. Tô passando aqui agora em Simões Filho, Candeia, Simões Filhos. Só que é muita chuva, viu? Muita chuva. Não sei ali na aproximada, quando eu me aproximar ali de Valéria. É, Águas Claras, como é que tá? Que é ali que o bicho pega. Mais um abraço pra vocês aí. Valeu, Fábio.
Valeu, meu irmão. Obrigado. Vamos nessa. Vamos seguindo. Mais um áudio aí.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Magrini, Luiz Guilherme. Referente a essa declaração aí do prefeito, não sei se eu perdi a parte, né? Se eu perdi essa parte ou se realmente ele não fala. Quando ele disse que já sabia do que estava acontecendo, né? Parabeniza o Ministério Público, mas até que ponto ele sabia? Ele sabia e acionou o Ministério Público para investigar e colaborou com o Ministério Público, ou ele só sabia? Porque agora é muito fácil, depois que veio à tona, o prefeito dizer que sabia o que estava acontecendo, mas enquanto ele sabia o que estava acontecendo, o que foi que realmente ele fez? Ele trabalhou junto ao Ministério Público, né, para investigar, forneceu informações, ficou, para mim, ficou meio sabia. Ah, eu sabia o que estava acontecendo, mas em momento algum, a não ser que eu não tenha escutado direito essa parte, né? E que ele fala que trabalhou junto ao Ministério Público, mas até então ele sabia, mas sabia até que ponto e fez o quê? Para agora ele chegar e dizer que sabia e parabenizar o Ministério Público é um pouco fácil. É só, né, opinião. E ele não fez mais do que a obrigação dele afastar os envolvidos. Bom dia, que Deus nos abençoe.
Valeu, meu amor, obrigado. É isso aí, parabéns aí pelo comentário e obrigado por engrandecer o debate sobre o tema, viu? Um beijo pra você. Olha, Guto Alves mandou aqui: o dia do homem é celebrado no dia 15 de julho. Rapaz, nunca recebi de minha mulher, vou arrumar uma briga agora. Nunca recebi de minha mulher um feliz dia do homem.
Nunca. Quer dizer que esse programa entrou em sua vida pra criar discórdia na sua relação?
Vou arrumar uma briga. Nunca me deu um parabéns pelo dia do homem. Mas ó, surgiu com uma brincadeira. Conta o escritor Edson Marques, a data teria sido proposta, tá? Pela Ordem Nacional dos Escritores, durante um jantar em São Paulo em 92. No ano seguinte, a pensão Judiaí, confraria comandada pela escritora Mariazinha Conguilho, consolidou, premiando personalidades masculinas. Ao longo dos anos, o dia tomou outro rumo e passou a ser adotado, formalmente usado para promover a conscientização da saúde masculina, estimulando o autocuidado. É diferente do Dia da Mulher, em 8 de março, reconhecido pela ONU como marco da luta por direitos de igualdade de gênero. Na década de 90, o papel do homem na sociedade e até mesmo o que significa ser homem não era algo debatido. A ideia de que isso fosse algo a ser revisado e transformado não era questionado como hoje, diz Guilherme Valadares, fundador do Papo de Homem, projeto destinado a eles que propõe discutir masculinidades. Então, quero saber aí de vocês o que é que vocês acham disso. Deixando claro aqui que minha amiga Renatinha, inclusive, Renatinha tá dizendo, como hoje é dia do homem, você pode sair com o Vini pra comer água hoje, só vocês dois, as mulheres não vão. Obrigado, viu, Renatinha? Vou ligar pra Vini pra poder dizer a ele hoje, viu? Tá?
A sorte delas, na verdade, é que você trabalha feito um condenado, aí de noite você tá pocando sua varinha.
Eu saio daqui 10 horas e vou tomar uma com Vini 10 horas. Mas
você tem que acordar 5 horas da manhã no outro dia, então não vai aprontar nada, não vai curtir. Manda ela falar isso sexta-feira, viu?
Tá chegando.
Sexta-feira não tem jogo do Bahia.
Mas depois do jogo, depois do jogo.
Alô, Vini, vamos sair da Fonte Nova direto, sexta-feira. E Vini, viu, Renata? Tá tudo certo, né? Cadê, antes da gente soltar a vinheta do nosso repórter, que ele quer participar também, tá com saudade? Olha...
Antes, rapidinho, tem Silvânia Nascimento ao vivo na rua.
Ah, só pra poder trazer antes da Silvânia, atenção, hein? Sinaleiras da Pinto de Aguiar e na orla do Atacadão de Patamares estão todos quebrados, hein? Sinaleiras todas quebradas. Alô, prefeitura! Avenida Pinto de Aguiar não pode dar uma chuva, um vento, que acaba tudo, né? Sinaleiras todas desligadas na Pinto de Aguiar. Valeu, vamos lá, chamar a Silvânia agora, né? Silvânia, nas ruas da cidade, vai deixar a gente bem informado. Você tá por onde? Bom dia pra você, Silvânia.
Oi, Fábio, bom dia pra vocês, bom dia pra quem nos acompanha. Estou aqui em Periperi. Olha só, eu vou pedir pra Fábio mostrar aqui, vocês já vão imaginar qual a pauta. Mais uma vez, mais uma pauta é sobre animais soltos em ruas aqui da capital baiana. A gente vai conversar com o seu Márcio Borges, ele está aqui do meu lado já, ele é morador daqui e ele vai apresentar um panorama dessa situação aqui. Bom dia, seu Borges. Há quanto tempo vocês convivem com essa situação, presença de animais aqui em meio às ruas, em meio à feira que acontece aqui nessa praça?
Há mais de 10 anos a gente convive com esse tipo de coisas, animais, cachorro, gato, cavalo, entendeu? Então é assim, a gente precisa de uma ajuda de um órgão público, da prefeitura, do governo, seja de quem for, para ajudar a gente, entendeu? Para acabar com esses negócios, eu poderia citar umas, vamos supor assim, precisar de uma ajuda, né? De ter uma fiscalização melhor sobre aqui a feira de Periperi, que significa feira velha, entendeu? E porque a gente precisa de uma ajuda, porque não existe uma feira entre meio de rua, a feira tem que ser em centro, e o que a gente está precisando é uma ajuda para ter uma reunião com algum órgão, para trazer a feira da onde que eles colocaram, para cá, de novo, que era a feira antiga, para acabar essa situação de lixaria, de cachorro, de cavalo, de gato, entendeu? Até de motos mesmo, que passa pelo meio da praça, querem atropelando as pessoas. Então eu tenho 34 anos de feira e eu mesmo posso falar a vocês, entendeu? As situações que acontecem, muitas coisas aqui nessa localidade.
Seu Márcio, eu vou pedir para o senhor falar sobre aquele espaço ali que o senhor disse que foi iniciada a obra, mas que não foi finalizada, é isso? Vou pedir para Fábio mostrar também.
Essa obra foi feita pela prefeitura, mas fizeram e largaram aí, ó, abandonada, entendeu? Aí largaram abandonada, e aí a nossa preocupação é porque a prefeitura manda os rapa vir para cá, levar a nossa mercadoria, levar tudo, como eu mesmo, eu tive um prejuízo de 10 mil reais, porque o rapa levou tudo meu há 5 meses atrás, entendeu? E engarrafamento, tantas coisas, lixaria, tudo, a praça toda suja. Então é através disso que a gente está precisando de uma ajuda.
Entendi. Eu vou pedir, Fábio, para nosso Fábio, que está aqui filmando para a gente também, mostrar aqui a situação do canal um pouquinho mais de perto, que esse foi o motivo da nossa vinda aqui, a gente recebeu denúncia, porque acontece, esse cavalo, ele não é único, tem outros, e segundo relatos de moradores, assim como o relato de seu Márcio, eles ficam atravessando a pista, apresentando riscos para transeuntes, para motoristas, não é isso, seu Márcio?
É isso mesmo. Então, hoje é o dia que você só está vendo esse. Mas tem dias que tem 4, 5 cavalos aqui, entendeu? Eu acho que é motivo do tempo, então eles não vêm. Aí só tem esse. Graças a Deus ainda você está vendo esse tipo, pelo menos um. A nossa situação é essa que você está vendo.
E é aqui nesse espaço onde a gente está e onde o cavalo também está que acontece essa feira aqui também.
É, acontece de domingo a domingo. E a gente tem que conviver com isso.
Vocês já procuraram a prefeitura, ou seja, por meio da prefeitura bairro, ou indo diretamente a algum outro órgão?
É porque assim, a gente procura, né? Mas a gente não tem êxito de retorno. Parece até que a gente é um Zé Ninguém. Eles vêm, só faz olhar, não conversa nem nada, e aí fica por isso mesmo.
Olha aí, Fábio, a situação, né? Vocês estão vendo aí em tempo real, ao vivo, um cavalo aqui, comendo matos, comendo plantas, árvores. Imagine isso acontecendo em meio a uma feira. Uma feira que a gente consegue aqui perceber. Vou pedir para o Fábio mostrar também aqui que os comerciários já estão montando suas barracas aqui, que é justamente onde as pessoas vêm fazer compras, comprar suas verduras, suas frutas da semana, e precisam lidar, segundo relatos desses moradores, com esse cenário de animais circulando pelo meio das pessoas. A gente vê muito lixo ali também, inclusive o cavalo já está indo ali para a região do lixo, que é automático, né? A gente ainda não sabe como é que está funcionando a coleta de lixo aqui, se esse espaço aqui onde os lixos estão sendo jogados é justamente o local adequado, a gente não sabe bem, mas vocês percebem esse cenário crítico aqui, nessa região aqui de periferia.
Valeu, obrigado, Silvânia, um beijo pra você, volte assim que puder, show de bola aí a participação, a interação. Essa rua, lamentavelmente, mais uma praça, né, ocupada por animais, que o animal não tem culpa nenhuma, tá? Vamos fazer maldade com o animal, não. Aí é falta de gestão mesmo, de ter alguém pra poder tirar esses animais daí, né, levar os animais pra onde tem que ser cuidados de verdade, que qual é a culpa do animal? O animal tá vendo ali o mato no meio da praça, vai entrar pra se alimentar, entendeu? Então, que culpa tem o animal?
Não acha o mato, mexe no lixo.
Aí não acha o mais, exatamente. Aí vai espalhando o lixo pela rua, vai passar fome? Não vai, né? Então é isso aí, vamos nessa, 7h25.
WhatsApp B News, 99654-2750.
Bom dia, Fábio, Magrini, Luiz Guilherme, a todos da bancada e a todos que estão ouvindo aqui. Fábio, rapidinho, olha só, aqui na pista do Aeroporto Internacional de Salvador, no final da pista aqui por Ipitanga, tá certo? O muro acabou de cair aqui, meu irmão, deixando aberto, o que pode causar aqui, cara, uma invasão aqui de algum cavalo, algum cachorro, pode adentrar essa pista. E aí, meu amigo, entrar nessa pista principal onde os aviões fazem os pousos de decolagem, o que é que vai acontecer aqui? É avião arremetendo, tendo que desviar a rota por causa disso. Ou seja, o pessoal tem que dar uma olhada aqui nesse muro para não ter um problema muito maior. Entendeu, Fábio? Avisa essa turma aí que faz a manutenção do aeroporto para consertar esse muro aqui. Um abraço.
Um abraço, irmão. E se vocês, alguém passar por lá e puder fazer um vídeo, manda pra gente aí, tá? É muito séria essa denúncia, é muito grave, o risco grande, né, de um avião estar em processo de pouso ou decolagem e ter um acidente grave, né? Ter um acidente bem grave, inclusive. É chamar a atenção aí do pessoal da Infraero aí, o pessoal que trabalha com o aeroporto, para poder olhar.
A 20, né? A empresa.
Isso, para poder dar uma olhada nisso aí, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor do Senhor Jesus, tá? Bora, vamos lá para poder a gente trazer o nosso repórter. Vocês estão com saudade dele. Ele mandou um áudio aí, eu nem ouvi, sei nem o que é que ele disse, viu?
Eu também não.
Mas vamos saber aí o que é que ele tá falando. Bota aí a vinheta do repórter mais querido do Brasil.
Cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho. Meus amigos, bom dia, tudo bem? Rapaz, eu tô aqui no... Tô aqui tomando café da manhã aqui no hotel. Saí do Rio Grande do Norte, fiz uma conexão com o Rio de Janeiro. E os amigos mandando mensagem aqui dizendo que vocês passam o programa todo falando meu nome. Amigo, é um até logo, eu não saí não, eu volto. Eu volto, me aguardem, eu tô no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. E parabéns aí aos homens que comandam o programa, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Logo, logo estarei de volta.
Aí, ó, nosso querido cabelinho dizendo que é dia do homem. Fala, vem cá, irmão, quem foi que te garantiu que você volta mesmo? Não,
só, pesou o clima
aí. Só uma pergunta, né? Já teve a reunião que Guto ia fazer com você?
Pesou o clima aí, coitado de cabelinho.
Já teve a reunião, Guto? Você já fez a reunião com ele? Ele já aprovou? Me diga aí, Guto. Hã? Hein, Vitória Alves? Já teve a reunião que você ficou de ter com ele? 7h28, bora!
Fábio Gomes, bom dia minha bancada. Hoje é o nosso dia, dia do homem, o cabra macho. Sou igual a você, sou igual a Magrini, rapaz. Olha, eu sou homem que me sinto uma mulher por dentro, mas uma mulher que gosta de outra mulher, tá ligado? Então a gente é homem, homem retado, verdade?
Fábio Gomes, bom dia Magrini, bom dia Guilherme, bom dia Zé Eduardo, parabéns pelo seu dia, dia do homem retado, que não tem medo de falar as coisas, você Magrini, Guilherme, parabéns para Reinaldo também, tudo de bom na vida de vocês, que vocês continuem sendo esse homem retado que vocês são. E não mude por nada nem por ninguém. Tenha um bom dia, hoje da Paravai.
Bom dia, Cléber de Abrantes. É... Fábio tá com medo de falar aí da força da masculinidade. O cara joga beach tennis. Tem um renegade e faz crossfit. Fica meio estranho, né? Mas galera, brincadeiras à parte, queria enaltecer a credibilidade do programa aí. Ontem eu ganhei o sorteio. Luiz Guilherme entrou em contato e aí, por conta de eu morar aqui no litoral norte e trabalhar aqui também, vou esporadicamente em Salvador, falei a ele que não poderia aceitar e pra ele passar pra outro. Um abraço.
Valeu, valeu, meu irmão, um abraço, vamos nessa, 7h29.
Realmente, né? Realmente, meu Deus, desculpa. Realmente, você, o beach tênis, cara, o beach tênis é um esporte maravilhoso. Entendeu? Eu fico viajando quando eu vejo você jogando beach tennis. Eu só fico imaginando você fazendo crossfit.
Eu tô rindo aqui,
é outra coisa.
É do grupo, mensagem... é com o Zé.
Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas pra quebrar a sua visão lá, entendeu? Enquanto você tá preocupado lá.
Eu não tô preocupado, não, eu tô rindo mesmo.
São as variedades, pô, as variedades.
Eu também fui mijado antes de minha mulher quando fui falar do dia do homem. Bora, 7h30, vamos nessa. Bora.
News agora.
Vamos lá, aqui no YouTube da BNews TV, lendo mensagens. Tássio Reis, os homens dos anos 2000 pra cá, nem pra pegar um prego na barra de sabão, sabe. Gilson Chaves, porque vocês também da reportagem não bate no governo do estado? Na reportagem também, porque não grava também a ponte? Que, de novo, a gente falou da ponte ontem, anteontem, anteontem. Eu falo hoje de novo, eu já falei que nem acredito que essa ponte saia do papel. Oh, meu Deus do céu, viu? Léo Oliver, bom dia, Fábio. A quem interessa o caos da Feira de São Joaquim, que não muda de jeito nenhum. Todos os dias caminhões ficam atravessando a sinaleira, né? Antes dos ferres. E os agentes de braço cruzado. Como assim de braço cruzado se na gestão Bruno Reis, 500 milhões de lucro só de multa, arrecadou 500 milhões só de multa. Cadê a Transalvador pra organizar aí? E o Vitão botou no YouTube aí agora pra polemizar a enquete, né? Hoje é dia do homem. O homem está mais homem hoje em dia ou o homem perdeu a masculinidade? Essa enquete aí é de Vitão, viu? Tá aí no YouTube, vai lá e deixa seu dedo lá, tá? Então assim, 500 milhões de multa arrecadados pela gestão municipal. Cadê agora a Transalvador pra cuidar? Pra resolver essa questão da Feira de São Joaquim. Aquilo ali é uma bagunça. Desde que eu me entendo por gente. Entra, e não é só da gestão Bruno Reis, não, viu? Eu tô falando da gestão Bruno Reis, que a gestão Bruno Reis é a gestão que mais arrecadou com a Transalvador. 500 milhões de arrecadação. Então eu pergunto a vocês, pra onde é que vai esse dinheiro? Pra onde é que vai esse dinheiro, prefeito? Que estamos diante de uma corrupção de quase 40 milhões aí que acaba de ser descoberto em operação do GAECO, do Ministério Público. E por outro lado, a gente fala da arrecadação de 500 milhões da Transalvador. Esse dinheiro tá indo pra onde? Essa é que é a pergunta. O que é que tá sendo feito com esse dinheiro, com esse valor? Tá sendo empregado em